pessoal, diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente discutir as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala, Monique, tudo certo por aqui? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar já mais uma semana de notícias aí que o mercado não para, né? E, Monique, semana passada, o que aconteceu foi o lançamento de uma grande IA que foi o Google Lumiere, que é uma IA de vídeo do Google. E a principal diferença dela aí é que os vídeos estão muito mais realistas do que as outras IAs que a gente vê no mercado. O que você achou dessa notícia aí?
É, Paulo, vai trazer muita movimentação ali para o mercado, né? E o que a notícia diz é que esses clipes ali são gerados ali em 5 segundos, né? Onde todas essas ferramentas de AI podem criar todos esses vídeos através de um prompt com movimentos muito realistas. A gente já vem discutindo ali alguns temas relacionados quanto a isso, ou até de outras tecnologias. A gente chegou a falar lá do Pika também, que poderia ser uma tecnologia voltada ali para os vídeos.
Pois é.
Mas o Google está aí na frente. Eu acho que a usabilidade desses vídeos, a priori, seja muito maior ali, até acho que pelo nome e todas as questões que o Google já está trazendo aí para a gente. Mas eu vejo ali uma grande, não vou dizer revolução na criação de vídeos, mas possibilidades que a gente pode explorar cada vez mais e discussões também, né, Paulo?
Exatamente. A gente até falou no episódio de tendência, né? Se você ainda não ouviu, dá um pulinho lá, que é o último episódio que lançamos. Que a gente tava falando que, assim, a gente ano passado falou que ia surgir muita IA de vídeo, mas nenhuma top, assim, né? Tipo assim, uma que fizesse uma diferença muito grande. E já em 2024, a gente já teve alguns avanços bem legais em relação à IA. Um deles é esse Google Lumiere, né? Que aí, pra quem não sabe, como é que é a diferença, né? As IAs anteriores que a gente tinha, ela fazia um frame de cada vez. Então, por isso que você via, ao longo da animação, uma inconsistência muito grande, tipo assim, a pessoa muda, parece que tá um shapeshifter ali, parece que a pessoa tá derretendo, a paisagem tá mudando tudo, é porque cada frame da imagem era gerado de forma independente, sequencial, na verdade só independente, né? Agora com o Lumiere, o que eles fazem é gerar ao mesmo tempo as 5 imagens, então a anterior é como se fosse uma referência pra próxima, e pra ele conseguir fazer uma consistência muito maior. A gente vai deixar aí a notícia no link pra vocês darem uma olhada, mas vocês podem ver que o vídeo, ele é muito mais fluido do que dos outros competidores que a gente viu surgir, né? Como o próprio Pika, como o Runaway, que também ficou muito famoso. Então, talvez esse ano aí seja o ano do text-to-video, hein, Monique? Não sei não, hein? Talvez a gente veja alguma disrupção aí na geração de vídeos de inteligência artificial. Aí, vamos ver, né?
É, Paulo. E um ponto de atenção que a própria notícia que a gente vai compartilhar aí com vocês, ele acaba falando, né? É que o próprio artigo, né, do Lumiere Google acabou trazendo pra gente uma observação até mesmo de alguns riscos de uso indevido para a criação também de conteúdo, e que também gera aquela discussão de vídeos que possam ser gerados e serem confundidos e saber se literalmente ele vai ser utilizado por uma causa que possa ser
mau uso, né?
Benéfica ou mau uso, né? A gente até comentou aí tanto no episódio de tendência sobre a questão lá do... Lembra das imagens do Museu do Louvre? Que tava pegando fogo?
Pois é.
E tudo mais? Então, é muito engraçado porque quando a gente vê essa usabilidade de uma nova tecnologia, a gente fica muito empolgado, muito animado.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo receoso do que pode acontecer ali, dependendo da má forma e do mau uso, né?
Exatamente. Mas, ó, vou te falar uma parada, Monique. Eu só acredito agora, eu tô meio escaldado de anúncio da Google, de IA, desde aquele lançamento do Gemini, que a gente comentou aqui no Data Hackers News também, que não era bem assim, como que tava lá. Eu só acredito que esse modelo faz isso aqui mesmo, quando tiver na minha mão, quando eu puder mandar um prompt ali de Will Smith comendo macarrão, famoso aí que tem nessas brincadeiras de testar esses IA de vídeo. Só acredito que tá funcionando quando tiver na minha mão ali. E até você mencionou, né, uma pequena correção que você mencionou, que ele gera os vídeos em 5 segundos, mas é que na verdade ele gera vídeos de 5 segundos. Então a IA roda e ela gera vídeo de 5 segundos ali com base no seu prompt, né? Aqui no demo, aqui no vídeo de anúncio, tá bem interessante, tá bem impressionante assim a qualidade das imagens. Espero que isso seja uma evolução a partir de agora, né? De novas IAs que surgirem principalmente das open source, comece a abordar essa tecnologia ali também, que é um algoritmo novo que a Google menciona, mas estou já animado com esse ano, tipo assim, o que a gente já tem em janeiro, sabe? Isso aí a gente tá no começo do ano ainda, então já é um grande esquenta pro que a gente vai ver aí, né?
É, Paulo, tô ansiosa aí para ver quais são os próximos passos. E bora para a segunda notícia, Paulo. Arc é o novo browser que combina busca e AI. E aí, Paulo, que novidade é essa, hein?
Pois é, Monique, eu tava ali navegando pelas internets, na grande avenida da informação, e aí eu esbarrei nesse produto aí, né, que tava em alta num site chamado Product Hunt, não sei se quem conhece aí o Product Hunt, mas ele é um grande repositório de produtos, né, então startups, quando criam produtos novos, geralmente gostam de postar nesse site, e aí eu descobri que esse cara tava em alta e eu fui dar uma olhada. Acontece que o Arc, ele é um novo aplicativo para Android e para Mac, tá disponível para os sistemas Apple, que ele é interessante porque ele é um navegador, que tem uma grande experiência, uma experiência bem diferenciada de criar, de organizar abas e tudo mais, mas ele também coloca IA dentro do seu sistema de busca. Então, utiliza muito de IA para você interagir como se fosse um Google Chrome com IA um pouquinho mais poderosa, sabe? E eu achei interessante que esse app, né, ele já faz algumas coisas parecidas que outros competidores fazem. Por exemplo, tem o IU, que é um browser que tem IA embutido ali, é bem interessante. Mas para mim isso está ditando uma nova tendência que a gente vai ver nos navegadores a partir desse ano, sabe? Eu acho que muitos navegadores vão começar cada vez mais a embutir essas novas experiências de IA generativa dentro dele. Semana passada o Google Chrome lançou algumas funcionalidades também. E esse aqui, eu conheço umas pessoas que estão usando esse Arc Browser. Tá bem interessante a experiência, eu testei um pouquinho aqui, parece ser legal também. Provavelmente vai atrair os jovens aí que gostam de uma novidade. Mas aí tem aí mais um competidor na área para apertar um pouquinho o calo do Google aí, né? A gente sabe que é meio difícil de destronar o Google Chrome e a busca do Google.
Verdade.
Mas uma nova experiência bem interessante que a gente vê sendo surgindo aí nesse momento para iOS, né? Pro Apple e pro MacBook.
É, infelizmente, né, Paulo? A gente só vai ter essa aplicação nesse momento só para iOS e MacBook, e quem tem ali Android nesse momento não vai utilizar ou experimentar a ferramenta, né?
Embora tenha alguns navegadores que são bons nisso também. Como eu mencionei, o próprio IU, ele não é um aplicativo, mas ele é um site, uma engine de busca. Até, a menos que eu esteja errado, acho que ele não tem um navegador próprio, mas é um site que você pode acessar. Eles falam que com muita privacidade, utiliza muitos sistemas e tudo mais. Eu acho bem legal, já usei ele um pouco, mas eu sempre recorro ali ao velho Google mesmo. Mas aí fica aí a dica para quem quiser experimentar uma nova experiência de browser, né, de dar o seu comentário aí, dizer o que acha do Arc. Se você usa aí, deixa um comentário pra gente aí de o que você achou, se isso aí é o futuro mesmo, se é modinha e tudo mais. Mas com certeza foi uma notícia que eu vi assim, pô, vale a pena a gente falar isso no news também.
Legal, hein? Tô ansiosa, hein? Vou instalar aqui no meu pra ver como que funciona.
Boa! Bora, Monique, bora para a última notícia aqui do dia. Deixamos o melhor para o final, porque o Bard, ali o chatbot da Google para competir com o ChatGPT, bateu o GPT-4 numa leaderboard ali que a gente tem chamado Chatbot Arena, que é famosinha aí na comunidade por ser uma lista dos melhores chatbots que a gente tem disponível no momento, né, e que é classificada pelos próprios usuários ali da plataforma. Então, pela primeira vez aí, o modelo consegue bater uma versão do GPT-4, ainda não está em primeiro, o Bard está ali em segundo, em primeiro lugar ainda está o GPT-4, mas é um primeiro caso aí que a gente tem de um modelo ter uma qualidade tão boa quanto o da OpenAI, hein?
É, Paulo, e falando em mistério, né, o próprio Gemini Pro, ele é apenas o segundo melhor modelo do Google, deixando também espaço ali para as maiores expectativas, né, com relação à capacidade do Gemini Ultra, que ainda não foram revelados, né? Então, você mesmo já falou aqui nas primeiras notícias que a gente noticiou sobre essa questão, né? Só acredito vendo e acredito, né? Mas o que você acha aí, Paulo, sobre essa classificação de tudo que está acontecendo, desses lançamentos do Google e tudo mais?
É, assim, eu sou um pouco cético quanto leaderboard, esse negócio de leaderboard, benchmarks, eu sou um pouco cético. Eu já falei isso no LinkedIn lá. Para mim, chatbot bom é LLM boa é aquela que eu boto aqui no meu problema e ele resolve o meu problema. Mas assim, nada nada é um proxy que a gente tem ali de qualidade dos modelos. E como é que funciona, Monique? Para explicar um pouquinho pro pessoal que às vezes não conhece essa chatbot Arena. Você pode... É uma plataforma crowdsourced, ou seja, são as pessoas da comunidade, contribuidores que participam desse trabalho. E o trabalho ele se dá... Ele mostra para você, vamos botar assim, uma pergunta e uma resposta de uma ou várias LLMs. Então você perguntou assim, como é que eu faço um bolo? Aí ele faz essa pergunta para N LLMs que a gente tem. Então faz essa pergunta pro ChatGPT, faz essa pergunta pro Bard, pros modelos open source e te joga a resposta na sua tela. E você tem que escolher quais dessas respostas é a melhor. Qual dessas ali você acha que é a que mais responde a sua pergunta. Sem você saber qual é o modelo que tá por trás. Então quando você clica, você não sabe se é o ChatGPT, se é o GPT-4, se é o, enfim, se é o Bard e tudo mais. Você só fala qual é o melhor modelo, A ou B. Então, com base nisso, eles vão montando essa arena aqui, né? Vão mantendo essa lista aqui. É, na verdade, não é nem que ele te mostra uma pergunta. Você que manda a pergunta, ele te dá a resposta. Então, pela primeira vez, só para dar uma visão pro pessoal aqui de como é que tá essa leaderboard, né? Vou falar aqui quem tá na frente. Primeiro é o GPT-4 Turbo, né? Que aí tá em primeiro lugar. E em segundo lugar tá o Bard com Gemini Pro. Igual o Monique falou, né? Ainda tem o Ultra aí, né? Mas será que vai ter, Monique? Porque o Ultra tá caro, né? Tá caro de manter o Ultra, de fazer ele testar. Então, sei não.
Existem rumores aí, hein?
É. Só acredito, já sabem, né?
Tá bom.
Então, em terceiro, olha só, isso que é doideira. Em terceiro e em quarto também estão os GPT-4. Também está o GPT-4, mas versão snapshot dele. Então, a gente tem o GPT-4-03-14, que é o snapshot de 14 de março. E tem o GPT-4-06-13, que é o snapshot de 13 de junho. E em quinto lugar está o Mistral Medium, que é um modelo open source, família de modelos open source mais poderosos que a gente tem, seguido pelo Cloud 1 e pelo Cloud 2, e em oitavo está o Mixtral 87B, que é uma tecnologia chamada de Mixture of Experts. Então, assim, a gente vê aqui, vamos deixar o link para vocês darem uma olhadinha, mas a competição está acirrada, você vê que os números aqui estão bem próximos, assim, né? Então, talvez, no fim das contas, não mude tanta coisa para você no seu fim do dia, mas é legal ter essa mensuração ali de qualidade sendo feita de alguma forma, né?
Verdade. Ô, Paulo, só mais uma perguntinha, né? Uhum. E dentro desse ranking aí, existe também a questão da especulação do Llama 3 ali, da Meta, ultrapassar ali o GPT-4, né? O que você acha? Você acha que passa?
Perfeito. Minha esperança é que sim. Assim, eu tô doido pra ver, esse Llama destronar tudo ali. Na data de gravação aqui, estamos gravando na segunda, né, Monique? A Meta lançou hoje o Code Llama. Então, lançou uma versão do Code Llama agora que parece que tá bem top, com fine tune pra Python, destrução. Então, os caras estão aquecendo aí o motor, que provavelmente a gente vai ver aí nas próximas semanas aí, talvez, nos próximos meses aí, o lançamento do Llama 3. E tô doido que seja melhor que o GPT-4, doido pro open source vencer mais uma vez aí pra gente ter mais uma opção pra gente utilizar aí no dia a dia, né? É assim, o negócio quero ver como isso é em português, né? Mas em inglês aí provavelmente vai ser uma competição bem grande também da gente ver.
É.
E você, Monique, o que acha?
Ah, eu tô bem ansiosa pra tudo isso, mas eu queria ouvir sua resposta. Eu sabia que você ia responder com esse entusiasmo.
Tô doido que o notebook já tá pronto aqui já pra receber o Llama 3, eu testar, eu fazer uns testezinhos aqui dentro dele. Vai ser muito bom.
Eu já vou botar meus óculos escuros assim, o meu chapéu solar, e sentar atenciosamente esperando aí tudo isso acontecer.
Muito bom.
Pessoal, muita coisa acontecendo, é ranking de um lado, é nova tecnologia do outro, são suposições que acontecem dentro da área de tecnologia e de AI, e tudo isso você pode acompanhar na nossa newsletter semanal, toda segunda-feira, lá no datahackers.news, é só você acessar, colocar o seu e-mail, e semanalmente você recebe todas essas notícias e tudo que está rolando na área de tecnologia, de dados, de AI, e tudo que você precisa saber desse universo de dados. E aí, Paulo, bora se despedir?
Bora, Monique, isso aí. A gente se vê na próxima aí, pessoal. Valeu!
Valeu, até mais!
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.